Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home of Blues, com resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 472ª edição do nosso programa Home of Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Joe Tex e sobre gravações históricas do Buster Pickens. Começamos com o dia 8 de agosto de 1935, quando nasceu em Rogers, no Texas, o Joseph Arlington Jr., mais conhecido como Joe Tex, que foi um cantor e músico que obteve sucesso nas décadas de 60 e 70, com a sua marca do Soul do Sul, ou também conhecido como Southern Soul, gênero musical sobre o qual conversamos no programa 236. E sendo atribuído ao Tex uma posição importante que deu uma das bases para a criação do rap. E conversamos sobre o rap no programa 175 como estilo. O Southern Soul, só para explicar rapidamente, é um tipo de soul que surgiu no sul dos Estados Unidos da América do Norte e a música teve origem como uma combinação de estilos, incluindo o blues, o country, o rock and roll antigo e uma forte influência gospel que emanou do som das igrejas frequentadas pelos afro-americanos. Guitarra, baixo, bateria, sessão de sopros e vocais gospel são importantes para o groove do gênero e que com essa força rítmica influenciou fortemente o surgimento do funk. O termos deep soul, ou country soul, ou down home soul e hard soul foram usados como sinônimos do soul sulista, né, ou o southern soul. E o rap, né, um movimento cultural, teve início ali no Bronx, em Nova York, durante o final dos anos 70. Mas o termo hip hop é frequentemente usado para se referir exclusivamente à música rap, que como parte desse movimento cultural é um gênero musical que consiste, né, de uma música bem rítmica, estilizada, que comumente vem acompanhada de um discurso, ritmo, uma narrativa, né, rimando, que é cantada. Bom, o Joe e a sua irmã Mary Sue foram inicialmente criados por sua avó, depois que seus pais se divorciaram. E o Tex tocava saxofone barítono na banda do colégio e cantava no coro de uma igreja pentecostal local. Ele participou de vários shows de talentos e após uma importante vitória em Houston, ganhou $300 e uma viagem para a cidade de Nova York, quando e onde participou de um concerto, competição para amadores no Teatro Apollo, né? E conversamos sobre essa localidade no programa 40 e a importância que teve no percurso histórico, e tem, né, no percurso histórico do blues. E ali ele ganhou o primeiro lugar, né, o que o levou a ser descoberto pela King Records, né? E ainda, né, a gravadora concordou em esperar um ano para contratá-lo aos 19 anos. O Tex gravou para a King Records entre 55 e 57, com pouco sucesso. Mais tarde, ele alegou que vendeu os direitos musicais da composição Fever para a equipe da King para conseguir dinheiro para pagar aluguel. Os compositores creditados à canção, o Otis Blackwell, que usava o pseudônimo de John Davenport, e o Joe Cooley, contestaram as afirmações do Tex, o que terminou com o registro feito pelo seu companheiro da King, Little Willie John, artista sobre o qual conversamos no programa 72 e 112, que fez o sucesso com a Fever, que inspirou o Tex a escrever a primeira canção a resposta a essa sua própria composição, que era a Pneumonia. Em 1958, ele assinou com a Ace e continuou a ter fracassos relativos, mas estava começando a construir uma reputação única no palco, abrindo para artistas como Jackie Wilson, sobre o qual conversamos no programa 174, o James Brown, sobre o qual conversamos no programa 101, e o Little Richard, sobre o qual conversamos no programa 261. E ele aperfeiçoou os truques do microfone e os movimentos de dança que definiram o resto de sua carreira. E serviu para influenciar muitos outros, como o próprio James Brown. E aí, né? Essa informação vem de muitas fontes, se bem que controversas, né? E em 1960 ele deixou a Ace e gravou brevemente para o selo Anna de Detroit e marcou um hit, né, com uma versão cover para o All I Could Do Was Cry da Etta James. Em 61 ele gravou a composição Baby You Are Right para a Anna Records e mais tarde naquele ano o James Brown gravou uma versão, né, cover, né, embora com letras diferentes, tornando-se um sucesso em 62 e alcançando o número 2 nas paradas de Rhythm and Blues. Durante esse tempo, o Tex começou a trabalhar para a Dial Records e depois de uma série de músicas gravadas que não chegaram às paradas, os donos da Dial decidiram que a Atlantic Records distribuiria suas gravações e nessa época, por volta de 1964, ele assinou com a Atlantic, por onde gravou 30 canções, todas falharam em causar impactos nas paradas. O seu primeiro sucesso, Hold What You Got, começou a sua história em novembro de 64, gravado nos estúdios de Muscle Shoals, no Alabama, e conversamos sobre essa localidade muito importante também ao blues em vários programas, como o 83 e o 102. E ele não estava convencido de que a música seria um sucesso e aconselhou os produtores a não lançá-la. No entanto, sentindo o contrário, os executivos do selo lançaram a peça no final de 64. Quando o Tex soube do lançamento, a música já havia vendido 200 mil cópias. A canção eventualmente alcançou o quinto lugar nas tabelas da Billboard e se tornou o primeiro sucesso do Tex nas paradas de Rhythm and Blues, permanecendo por 11 semanas na posição e vendendo mais de 1 milhão de cópias em 1966. E ali entrega já os primeiros elementos daquilo que serviria da base para a construção do rap como gênero musical. O Tex colocou 6 singles no topo 40 das paradas da Rhythm and Blues somente em 65, incluindo mais 2 sucessos, o número 1, e acabou por emplacar mais sucesso do que o seu dito rival, na época o James Brown. Depois de deixar Atlantic e ir para a Mercury, o Tex teve vários outros sucessos de Rhythm and Blues, sendo considerado um artista inovador, até que em 1971 registra o seu próximo grande sucesso, o I Gotcha, lançado em janeiro de 72, que permaneceu nas paradas por 20 semanas e vendeu mais de 2 milhões de cópias, e que se tornou o seu maior sucesso de vendas até hoje no gênero, pelo qual ganhou um disco de ouro em 22 de março de 72 e logo depois, em setembro, anunciou sua aposentadoria do showbiz para seguir a vida como ministro do Islã. O Tex voltou à carreira musical após a morte de Elijah Muhammad em 75, lançando o hit Top 40 Wonder Your Powerful Love e o seu último sucesso, o Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman, que foi lançado em 77 e atingiu o número 12 nas paradas da Billboard. Suas últimas aparições públicas foram como parte de shows conjuntos em 81. Depois disso, o Tex retirou-se da vida pública, estabelecendo-se em um rancho em Navasota, no Texas. A rivalidade entre o Tex e o seu colega de gravação, James Brown, supostamente originou-se em meados dos anos 50, quando os dois artistas assinaram com os selos associados da King Records, quando Brown supostamente convocou o Tex para uma batalha durante um baile em uma juke joint local. Quando, em 1960, na Anna Records, o Tex grava peças que foram supostamente copiadas pelo Brown, com pequenas modificações, ganhando créditos de co-composição do Brown junto com o Tex. Em 63, sua rivalidade aumentou quando Tex e Brown fizeram um show em Macon, na Geórgia, e o Tex, que abriu o show, imitou o Brown aparecendo com uma capa rasgada e esfarrapada,
e rolando no chão, gritando: por favor, alguém me ajude a tirar essa capa. O Brown, que já estava zangado com o Tex, deixou o clube e voltou com armas, mas o Tex já havia deixado o clube antes do início do tiroteio. O Tex mais tarde afirmou que o Brown roubou os seus passos de dança e truques do suporte do microfone, e chegou a afirmar que o Brown também impediu alguns disc-jockeys de rádio de tocar o seu sucesso. Mas sabemos que muitas dessas histórias são construídas pela indústria com o intuito de salvaguardar os lucros e aumentá-los. E esse fomento de rivalidade, essas representações criadas, podem ter assumido papéis muito sérios devido ao ego de cada artista. Mas é uma tática da indústria bem conhecida para o aumento de vendas, tanto de um lado como de outro. Um convertido do Islã em 1966, ele mudou seu nome para Yusuf Hazies e viajou como palestrante espiritual. No final da vida, eventualmente com alguns problemas com drogas, o artista veio a falecer em 1982 em Navasota, aos 47 anos. Seu estilo de pregador de voz rouca, e segundo vários estudiosos, estabeleceu alguma das partes mais importantes da fundação do rap. Ele é, sem dúvida, o mais subestimado de todos os intérpretes do soul dos anos 60, associado a Atlantic Records, embora seus álbuns fossem mais propensos a vendas do que os da maioria das estrelas do soul que se tornaram sucessos passageiros. O Tex deixou sua marca pregando sobre trilhas difíceis do soul, fazendo palhaçadas em alguns pontos, mergulhando em um sussurro em outros. Ele era talvez o mais rústico das estrelas do soul, um papel que desempenhou ao máximo usando frases que poderiam ser ouvidas em qualquer esquina dos guetos, introduzindo elementos que mais tarde construíram o seu rap puro sobre uma base de rockum. E conversamos sobre o rockum no programa 151, usando riffs profundamente ligados ao funk. E conversamos sobre o funk no programa 101, que pode ter servido de modelo para todos os sucessos estridentes e obscenos dos gêneros relacionados dentro do futuro do pop, ainda por ser muito despojado para a astúcia da era do disco. Mas ele chegou a adaptar uma mania de dança, o bump, que deu brilho a essa era com muita competência e talento. Então o tapete vermelho do Roma Blues 472 vai para o Joe Tex, que neste 8 de agosto completaria 89 anos. E vamos conhecer um pouco do seu legado musical cheio de blues, ligado a esses gêneros coligados pelos quais passou dentro da sua carreira de sucesso, pouco reconhecida. E começamos com o seu primeiro lançamento, feito em outubro de 55 pela King Records, com código 4840, em nome do Joe Tex. E ouviremos o lado A com a Come In This House, uma composição do próprio Joe Tex, que faz os vocais. Na sequência ouviremos do seu lançamento de 64, feito pela Dial Records, com o código 4001, mais um lançamento em nome do Joe Tex. E ouviremos o lado A com a Hold What You've Got, mais uma composição do Tex, em que estão presentes seus primeiros elementos pioneiros das narrativas que mais tarde deram a base para a criação do rap como gênero musical, e um tanto machista em sua letra, especialmente no contexto atual. E fechamos com o seu lançamento de 1972, feito pela Dial Records, com o código D1010, mais um lançamento em nome do Joe Tex, e ouviremos o lado A com a I Gotcha, uma composição do próprio Joe Tex, e assim conhecemos mais um grande artista, talvez apagado pela indústria, mas com um grande legado, com base no blues e o pioneiro nos seus gêneros derivados. You were standing out there in the cold and in the rain, getting soaking wet, and you're trembling in your hand. You don't have to tell me, I know what it's all about. So darling, come on in the house. You left me about a year ago. You thought you'd find happiness no matter where you'd go. But I guess now, yeah,
darling, come on in this house. So tell me you love me, yes, and say it right now. Then come on, come on in this house. Now listen, don't you stand there and start none of your crying, because you know, darling, that I'm in love with you. To forgive, and I'm willing to forget all those things you used to say and do. Yes, yes, you need somebody, my darling, and so do I, to love and cherish until the day we die. So tell me you shout, shout it out loud. Then come on, come on in this house. You had the better. Before you can count, one, two, three, yes they will, yes they will. Listen, fellas, you know it's not all the time that a man can have a good woman, a woman that he can call his very own, a woman who will stay right there at home and mind the children while he's going to work, a woman who will have his dinner cooked when he comes home. Where some men make mistakes is when they go out and stay because they feel that no other man wants his woman but him. But listen, if you think no other man wants her, just throw her away and you will see some man will have her. Before you can count, one, two, three, yes they will, yes he will. Listen, girls, this goes for you too, because you know I've seen so many women who've had so many good men in life, men who would stand by them through thick and thin, men who would go to work every day and bring home their hard-earned pay, men who would give their women anything that their little heart desired. Where some women make mistakes is when their men go out and let them play, they would stay because they felt that no other woman wanted him but her. Listen, if you think that no other woman wants him, just pitch him out in the streets and you will see some woman will have your man
before you can count. One, two, three. Yes, she will. Yes, she will.
Dia 9 de agosto de 1960, o Buster Pickens inicia registros que seriam muito reveladores sobre os fundamentos do blues do Texas, inspirados em suas ferrovias, suas barrel houses e o seu cotidiano, e que foram devidamente registrados por folcloristas e pesquisadores, que poderia ter dado ao artista a chance de ter voltado a relançar dentro do movimento do renascimento do blues, mas evitado por uma devida tragédia do destino, e só por isso são gravações históricas. O Edwin Goodwin Pickens, mais conhecido como Buster Pickens, artista sobre o qual conversamos no programa 109, foi um pianista de blues mais conhecido por ser um acompanhante de outros artistas do que propriamente pelo seu trabalho solo. Nos anos 30, o Pickens fazia parte do Santa Fé Circuit, que era o nome dado ao circuito musical de apresentações em cidades que eram atendidas pelos trens que iam e voltavam de Santa Fé, no Texas, e que se apresentavam nas Duke Joints, que, como vimos em vários programas, eram aqueles celeiros que ficavam nas fazendas destinados à diversão dos afro-americanos, né, que mais tarde se converteram ali em bares, né, tinha aqueles pianos sem a tampa vertical, que vendiam bebidas, né, e as pessoas aliviavam um pouco das agruras da vida na fazenda e de sua exploração. O início de sua vida como músico itinerante, tocando nos estados do sul, permitiu ao Pickens criar o seu estilo peculiar de piano blues, embora estivesse firmemente ligado ao idioma texano. Após o serviço militar na Segunda Guerra Mundial, ele se estabeleceu em Houston e grava suas primeiras faixas, e acompanha artistas como Auger Texas Alexander, sobre o qual conversamos em vários programas, com 226, e o Lightning Hopkins, sobre o qual conversamos no programa 4. Mas ele registra solo somente em 1960, demonstrando seu profundo conhecimento do estilo do blues do Texas. As possibilidades de uma nova carreira de sucesso no renascimento do blues, no entanto, foram tragicamente reduzidas quando ele foi assassinado alguns anos depois. E justamente nesse 9 de agosto de 1960 é que o Buster Pickens começa o registro desses que seriam o seu único álbum solo e que entraria só por esse motivo para o percurso histórico do blues de modo importante. No verão de 1960, Paul Oliver, um pesquisador inglês que inclusive faleceu recentemente, um grande historiador da arquitetura e escritor sobre blues e outras formas de música afro-americana, e que é reverenciado igualmente em ambos os campos, embora seja provável que os fãs, né, de uma de suas especialidades não soubessem da sua expertise em outro. Ele escreveu alguns dos primeiros estudos acadêmicos de música blues, tá? E seus comentários e pesquisas são muito influentes. E naquele verão de 60, então, o Paul Oliver foi para os Estados Unidos da América do Norte com uma bolsa no Departamento de Estado e gravador de campo da BBC, com a ideia de, enquanto escrevesse sobre blues, colocar em fita a conversa e a música de artistas de blues no país e nas cidades, do Golfo do México aos Grandes Lagos. Conforme a jornada do Oliver avançava para o Oeste, ele se juntou ao Chris Stratowitz, da Hulley Records, e o Mac McCormick, esse musicologista e folclorista, que eram dois outros pesquisadores que estavam andando pelo Texas em busca de cantores de blues. A gravação do Buster Pickens foi o resultado dessa colaboração, e o álbum solo do artista auto-intitulado foi gravado em várias sessões entre 1960 e 61 e lançado em 62. O Trem de Santa Fé é um fragmento da autobiografia do Edwin Buster Pickens. A história que conta de implorar por uma carona em um trem de carga de Santa Fé, de conhecer cantores de blues veteranos e não conhecidos do circuito do Texas Barrel House, é repetida incontáveis vezes em sua vida. O Buster Pickens é um pianista, né, de Barrel House que tocou em serrarias para entreter os funcionários de uma prática comum, bem como nos campos de Terebentina. E conversamos sobre a Terebentina e o seu papel na representação do blues no programa 50 e nas cidades do boom do petróleo, desde a sua infância. Ele sobreviveu à maioria de seus contemporâneos em sua vida difícil e muitas vezes perigosa, e pode reivindicar ser praticamente o último dos pianistas de serraria. Isso se deve, a uma parte, à sua relativa juventude, já que ele haveria nascido em Hempstead, no Texas, em 1915, e embora mal tivesse entrado na adolescência, já estava ganhando a vida tocando blues. Muitos dos bluesmen com quem ele trabalhou e que o aceitaram, né, como igual, tinham o dobro de sua idade quando ele começou a sua carreira no final dos anos 20, mas outros homens mais jovens morreram antes dos 30 anos devido ao efeito de bebidas e uma vida difícil, né, além da exposição, como ele a denominava. Andar pelas noites frias, depois de trabalhar nas barrel houses quentes e lotadas, havia tirado a vida de muitos pianistas. O Pickens lembrou do conselho de um pianista dos velhos tempos, um notável artista chamado Foster, que nunca foi mencionado em nenhum outro lugar, que costumava lhe dar sermões o tempo todo. Ele dizia: "Olha, filho, faça o que fizer quando você tocar nesses lugares. Não me importa se é em meados de julho ou agosto, você pega um casaco e veste se você sair ao ar." Conselho que o Buster seguia rigorosamente. A exposição condicionou-o ao curso de sua vida até certo ponto. Ele teve oportunidade de tocar em shows itinerantes e também em circos, mas geralmente os recusava em favor dos campos, das serrarias e das pequenas localidades. Nunca muito interessado no show business, mas com o fechamento de muitas das barrel houses pela lei seca e a extensão do toque de recolher nos condados do Texas, ele foi obrigado a assumir outras posições. Poucos dias antes desse álbum ser feito, ele havia terminado uma turnê com o Dr. Sugar's Medicine Show, pois embora os Medicine Shows, sobre os quais conversamos no programa 57 e no 279 em Uma História Deliciosa, haviam virtualmente desaparecido em outros lugares, mas eles ainda podiam ser encontrados no Texas, localidade em que achava que o Buster iria morrer, mas que ainda naquele momento poderiam ganhar a vida, mesmo que às vezes podia ser bem difícil. No entanto, Os grandes dias do blues do Texas foram nos anos 20, quando o Pickens começou a tocar, e nos anos 30, quando foi um dos muitos pianistas de blues em que a fama o levou do campo para a cidade. Esses eram os dias em que os pianistas gozavam de grande reputação local. Embora, se não fosse por uma e outra gravação aleatória, eles poderiam nunca ter sido conhecidos fora do Texas. O próprio Pickens, até aquele agosto de 60, permanecia sem o registro seu e, desse modo, seguia as reminiscências gerais dos afro-americanos do Texas, bons artistas de blues, mas que estavam condenados a nunca aparecer nas discografias. O Buster Pickens os conhecia e trabalhava com eles, trocava de lugar com esses artistas no eterno entretenimento do blues das Barrel Houses. Suas peças eram da mesma ordem, boogies conduzidos por baixo de forma lenta e também rápida, de mesmo caráter. Sejam quais fossem os problemas que eles tivessem, esses blues os resolveriam, mesmo aquelas lágrimas se secariam por trás daquela arte. Peças tocadas com paixão, cantadas com tons roucos, relaxados e tristes, que caracterizariam o blues do Texas, e os seus dedos exploraram as teclas sem pressa. Para esse álbum, o Pickens relembrou uma série de peças musicais que foram famosas, prestando uma homenagem em suas interpretações, essencialmente pessoais, ao canto e à execução de seus companheiros. Os instrumentais de boogie documentam autenticamente o piano do country blues das Barrel Houses do Texas, onde talvez a forma tenha se originado, revezando o trabalho nas serrarias, com o tempo bebendo, conversando, dançando, arrastando os pés devagar e cantando e tocando blues. Às vezes, porém, a música era mais rápida e frequentemente áspera, que geralmente abriam as sessões de diversão. Esta sessão de gravação, em 1960, traz outros aspectos interessantes. Provavelmente a primeira vez que a famosa, notória, crua, surge cotidiana Canção dos Texas aparece em registros, com seus aspectos musicais fortemente destacados em sua execução. O blues da ferrovia, o trem de Santa Fé são temas recorrentes, pois a vida do pianista de Barrel House, no vasto estado do Texas, é fortemente influenciada não só pelas ferrovias que ligam os grandes centros, mas também pelas pequenas, virtualmente não mapeadas, mas bem conhecidas pelos artistas de blues. Adequadamente, esse álbum do Buster Pickens começa e termina em Santa Fé, assim como seu território. Este é o primeiro e único álbum que apareceu sob o nome de Edwin Pickens, embora não seja sua única gravação. Isso deu a ele a oportunidade de mostrar algumas facetas de sua habilidade, e é de se esperar que outros o seguissem, como aconteceu. Um artista atarracado, com uma voz profunda e uma maneira descontraída e fácil de se expressar. Ele se vestia perfeitamente com roupas envelhecidas, com seu terno preto, sua gravata borboleta e o topete em sua testa raspada, juntos proclamando para aqueles que estão nas Duke Joints que era um pianista, não um operário. Os tempos já eram um pouco difíceis para ele e para suas peças musicais, que tentavam renascer, mas ele aproveitaria as oportunidades à medida que surgissem, na esperança de que um dia suas portas estivessem abertas novamente e que ele pudesse responder mais uma vez à pergunta de onde estaria indo através do mundo das ferrovias, do estado da estrela solitária, se uma briga em um bar não tivesse tirado a sua vida 4 anos mais tarde. Então vamos ouvir algumas das faixas desse álbum de blues histórico, que nos traz um pedaço da história do blues do Texas e que começa a ser registrado nesse 9 de agosto de 1960 em Houston, no Texas, e sendo lançado em 1962 pela Heritage com o código HLP1008. O álbum solo do Buster Pickens, auto-intitulado, com um relançamento em CD em 2013, com faixas adicionais fantásticas, marcando registros dos anos anteriores do Buster Pickens, mais precisamente de 1959. E começamos com a segunda faixa do lado A do álbum, com a Rock Island Blues. Seguimos com a sexta faixa do lado A, com a Remember Me. E fechamos com a sétima faixa do lado B, com a Backdoor Blues, em que o Buster Pickens narra um pouco de sua história vivida nos anos 20 e 30. Três composições prováveis do próprio Buster Pickens, que faz o vocal e o piano, no melhor estilo do Barrel House do Texas, nos transportando a todo aquele ambiente das Duke Joints da época, em um álbum histórico que nos ensina mais uma passagem importante do percurso do blues como gênero musical.
Thank you. don't even know your name. Call you everything, don't they? You so beautiful, mama. They don't even know your name. Lord, Lord, is another dirty shame. Another dirty shame. When you gonna quit your way, mama? Just before it gets too late. You gonna quit your way, mama? Just before it gets too late. You done had too much praises. For me, you got plenty hate.
Listen, everybody. Back in the late 20s, the early 30s, when the blues touched a man's heart, whatever trouble he had, these blues solved his problem. Even those tears dried up behind these blues. Hope you is.
There's me knocking on your back door. Easy.
tax me. Baby, you sure don't know. I'm gonna change my ribbon. Ain't gonna frown no more.
Pessoal, ficamos aqui com a 472ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu gosto sempre de recomendar a audição atenta da Web Rádio da Unicamp em toda a sua programação. Uma programação que nos conta sobre ciências exatas, humanas e biológicas, sobre pesquisas, sobre análises críticas feitas dentro das pesquisas universitárias e que são muito importantes para a nossa informação e conhecimento. Programa feito com muita qualidade por todos os profissionais que ali trabalham, e mando um abração a todos eles. E ali na página da rádio você encontra também todas as edições do programa Roma Blues para ouvir quantas vezes quiser. Estabelecer a relação entre os programas conforme vamos falando de um determinado gênero musical, de um determinado instrumento, de um determinado gênero musical coligado, né? Hoje falamos do rap, de um determinado instrumento, artista, de uma localidade. Hoje falamos bastante do blues do Texas, né, gente? Muito importante essa passagem no percurso histórico do blues. E ali, estabelecendo essas relações, pode criar a sua própria ideia do que é este gênero musical fascinante, que é o mais importante. Um programa feito com muito amor e com muito carinho toda semana, e editado de forma magistral, magnânima e soberba pelo Otávio Augusto e pelo Matheus Mota. E mando um beijo apertado a esses dois queridos e competentes profissionais. Gosto sempre de lembrar também, gente, da nossa página do Facebook, o Roma Blues. Passe por lá, se você quiser. Deixe o seu like, que vamos gostar bastante. E ali você encontrará mais informações sobre o gênero e um link para a nossa página na internet com muita indicação de música bacana para audição. Espero todos aqui na semana que vem com mais uma edição do Roma Blues, que será preparada com o mesmo amor e com o mesmo carinho, e entregue através da rádio a vocês também com o mesmo amor, carinho e competência. Sempre lembrando das artes brasileiras, as nossas artes, gente. Vamos participá-las, vamos tê-las em nossa vida. São muito importantes, são muito belas e nos permite fazer análise crítica. Análise crítica do que somos, né? Baseado em nosso passado, nosso presente, para a construção de um futuro melhor. Então vamos aos eventos, vamos divulgá-los, que são muito importantes para todo o nosso percurso histórico. Deixo um forte abraço a todos e todas e um beijo bem apertado. E nos encontramos aqui na semana que vem. Até lá.
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!